E agora em destaque o quadro Conheça a Sua Cidade, dando sequência à série em que buscamos levar a você, ouvinte, um pouco mais sobre a história, a estrutura e o dia a dia dos municípios circunvizinhos do DF, o chamado entorno, mais especificamente as cidades que compõem a RIDE, a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno. Hoje a cidade escolhida é Águas Lindas de Goiás. E para nos apresentar este município, o seu prefeito, Hildo do Candango. Prefeito, seja bem-vindo ao programa Revista Brasília. Bom dia.
Bom dia, Miguelzinho. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Obrigado pelo convite, viu, Miguel?
Ok, nós que agradecemos a atenção em nos atender. Bem, prefeito, me recordo que hoje, Águas Lindas de Goiás, então era conhecida como Parque da Barragem. É isso mesmo, estou certo?
Olha, Miguelzinho, assim, antes da emancipação, né, nós tínhamos, né, como foi uma cidade com porta de loteamentos, por fazendas que acabaram virando bairros, e havia alguns bairros chamados Parque da Barragem. E havia, não, existe até hoje, Parque da Barragem 1, 2, 3, 4, 5. E com isso, né, se tinham dado nome à cidade, né, antes da emancipação, de Parque da Barragem. E logo em seguida, com a emancipação, que foi criado o nome Águas Lindas de Goiás.
Certo. Oficialmente, há quanto tempo existe o município, prefeito?
Nós temos 20 anos de emancipação, Miguelzinho. Completamos agora, no último dia 12 de outubro, completamos 20 anos. Uma cidade muito jovem, mas, porém, muito populosa, né? Hoje, nós já, pelo IBGE, nós temos uma população já de 183 mil habitantes. Mas a realidade, se a gente formos analisar, através tanto de padrão da CELG ou da Saneago, que hoje nós temos mais de 55 mil padrões ativos de consumo mensalmente, é isso, residencial, está dando uma somatória de mais de 220 mil habitantes, Miguelzinho.
Perfeito. Sabemos, prefeito, que desde a sua emancipação a cidade cresceu bastante, mas nos parece que a infraestrutura, água, esgoto, energia elétrica, asfalto, não acompanhou esse crescimento, pelo menos é o que nos parece. E é o que questiona alguns moradores, como o Carlos. Vamos ouvi-lo.
Meu nome é Carlos, eu sou morador do setor Pinheiro 1, quadra 22. Eu queria perguntar para o senhor prefeito sobre a rede de esgoto que ele prometeu e até hoje não saiu do papel.
Prefeito, por gentileza.
Olha bem, Miguelzinho, e respondendo ao amigo Carlos, né, nós estamos bem adiantados com o sistema de tratamento de esgoto da cidade. No entanto, nossa estação de tratamento, a rede, já está em 70% de conclusão. A nossa previsão para início de funcionamento é abril do ano que vem, sendo que nós vamos receber da empresa contratada no máximo até janeiro do ano que vem. Então, assim, já adiantamos as redes, né, e as outras elevatórias, porque é um complexo, na verdade. A estação de tratamento, ela foi prevista no projeto para poder atender uma cidade até com a população de 500 mil habitantes. E no sentido de construção das redes, né, as redes de residenciais, nós temos mais de 1 milhão de metros quadrados de rede residencial, já quase completando também 70% da conclusão. A região do Pinheiro 1, por exemplo, nós temos parte que já está sendo realizada as redes, parte da elevatória que vai também bombear para a estação de tratamento também já está sendo finalizada, assim como o restante da cidade. Hoje nós estamos construindo 7 elevatórias que são as centrais de bombeamento para a estação de tratamento. Então, assim, essa contrapartida tem sido feita entre município, né, e o consórcio junto. O consórcio está construindo uma parte, o município construindo outra parte. O investimento do consórcio é na ordem de 100 milhões de reais. E o investimento do município é na ordem de 130 milhões de reais para concluir, né, o sistema de esgotamento e poder operar. Então, assim, a previsão de operação, aí respondendo aqui ao Carlos, do PIA1, é que se a gente comece a operar a partir de abril do ano que vem.
Entendo. Bem, prefeito, como se sabe, os serviços públicos também são sempre questionados pela população. E isso, a gente imagina, acontece em todo o país. Mas vamos começar pelo transporte público. A pergunta é da ouvinte Maria de Lourdes.
Meu nome é Maria de Lourdes, eu moro lá no Pérola 1. A questão de lá é falta de tudo, mas principalmente ônibus. De manhã, quando a gente precisa para vir para cá para o plano, para trabalhar, para o serviço, não tem ônibus. As pessoas lá do Pérola 1, que mora lá embaixo, tem que subir lá para cima, lá para BR, para poder pegar ônibus. Por que? Por falta de ônibus, que não tem ônibus. E quando tem um ou dois lá, já passa tudo lotado, aí não dá para as pessoas vir no ônibus. Então, esse é o principalmente. que falta lá é ônibus e muitas coisas, asfalto direito, porque tem mais rua, que só fizeram que asfaltaram, mas tá tudo cheio de buraco lá, tudo cheio de buraco. E negócio de negócio de taxa de lixo que eles ficam botando para cobrar, e não tem nada de negócio de lixo lá que eles passam lá, negócio de esgoto, tudo que eles botam para cobrar, e só que não funciona nada disso lá. Então os povos de lá estão revoltados com isso.
Tá aí então as reivindicações de Maria de Lourdes, do Pérola 1. Prefeito Hildo do Candango, por gentileza, com a palavra.
Dona Maria de Lourdes, assim, o Pérola é uma região onde a gente tem realmente trabalhado no sentido de buscar investimento para lá. Nós construímos realmente as redes, a esgoto já está construída, a estação elevatória também. Essa questão, para mim chegar nos ônibus, fala dessa questão da taxa de lixo. A taxa de limpeza urbana hoje, Miguelzinho, ela é uma taxa ainda muito pequena na cidade e ainda tem uma inadimplência de quase 70%. Porém, quando nós assumimos em 2013, a cidade não tinha uma coleta ordenada, adequada para o nosso município. Assim que eu assumi, existe uma empresa concessionária, né, que faz a coleta e o controle do aterro sanitário aqui na cidade, a qual nós chegamos, fizemos uma negociação para que pudéssemos ter uma coleta organizada. E nesse sentido, essa empresa condicionou uma situação, porque nunca, desde a implantação, ela nunca tinha sido recebido recurso pela coleta feita. E nós fizemos realmente um novo forma de contrato. Hoje nós temos uma coleta adequada na cidade, que ela passa 3 dias em todos os locais da cidade, 3 dias por semana. E a gente paga regularmente, né, essa empresa que faz essa coleta de lixo. Porém, não recebemos, né, a importância que cobre essa tarifa. Por exemplo, a nossa coleta de lixo e operação do aterro, ela chega a quase 6 milhões por ano. E a nossa receita da taxa de limpeza urbana, ela chega a pouco mais de 1.400.000 por ano. Então, assim, ainda há uma insuficiência financeira para poder cobrir, mas mesmo assim a gente não deixa, né, de fazer a coleta adequada. Hoje são 10 carros compactadores, que no passado eram carros caçambas que buscavam lixo de forma inadequada. Hoje não, nós temos 10 carros compactadores e os caminhões caçamba somente naqueles lugares, né, que tem até dificuldade de acesso, que aí o compactador não entra e aí o caminhão entra. Então, assim, esse é o sentido da coleta de lixo. Agora, sim, a questão do transporte, e essa é uma briga nossa desde o dia primeiro que eu assumi, eu fui presidente da Associação dos Municípios aqui da região na época, e isso compartilhei com todos os outros prefeitos dessa deficiência, né, que tem o transporte na região, principalmente administrado pela NTT. Não foi uma, mas duas, ou três, ou quatro reuniões que nós fizemos no NTT em busca da melhoria do sistema na região. Foram várias, né? E até então, eu como prefeito ali pedi a intervenção da empresa Santo Antônio aqui na cidade, antes mesmo do GDF pedir a intervenção no transporte Brasília. E com isso, resultou na questão de antecipar aquela licitação esperada que tinha na CJ. Das regiões que foram citadas, Miguelzinho, sim, e a dona Maria de Lourdes, né, foi contemplada a Águas-Vindas, né, que foi no pedido em grupo, então a Águas-Vindas foi contemplada na licitação. Porém, né, uma empresa entrou na justiça contestando e até hoje não vigorou, né, essa licitação. Talvez com essa licitação, que foi feito um programa e um projeto de mobilidade da cidade, poderia atender todos os bairros. Como não foi feito, né, não foi complementado e executado essa licitação, então hoje ainda opera de forma ineficiente, né, as empresas que vêm. São várias empresas, hoje tem muitos transportadores que não são legalizados. A NTP faz corpo mole para esse sistema e não realmente nos dá atenção devida que é para a nossa cidade e para a região. Esse problema não é só de Águas Lindas, o problema é de toda a região do entorno, como você falou, da RIDE. Nós temos uma grande dificuldade. Nós sempre estamos cobrando, mas muitas vezes de mão atada, viu, Miguelzinho?
Eu imagino. Bem, prefeito, segurança também é uma outra preocupação dos moradores da cidade. E quem fala a respeito é a ouvinte Maria.
Eu moro em Águas Lindas, cidade do entorno. Meu nome é Maria. A gente levanta às 5 horas da manhã para pegar o ônibus. Lá tem muito assalto e não tem policial na cidade do entorno. Aí a gente queria que o prefeito de lá melhorasse a situação sobre os policiais do setor de Águas Lindas.
Bem, prefeito, a gente percebe que são várias as demandas. Sabemos as dificuldades dos municípios, mas sabemos que também são questões que são primordiais e essenciais para realmente uma qualidade de vida em todo e qualquer município. Em relação, então, à demanda colocada pela ouvinte Maria, moradora da cidade. Segurança.
Miguelzinha, e a dona Maria, assim, como a gente falou inicialmente, a cidade ela cresce, né? E quando a cidade cresce, também cresce, né, a demanda, né, pela prestação do serviço público. E essa, nesse quesito segurança, a gente tem percebido que, assim, a cidade de Águas Lindas, né, num lugar específico, né, dentro da cidade do estado, em termos de violência, foi uma das que mais diminuiu o índice, né? Por quê? Mesmo sem ter uma condição, digamos, de atendimento na forma do que a população precisa e talvez queira nesse sentido, mas a gente avançou, porque assim, nós conseguimos nesses últimos anos aumentar o quantitativo de policiais. Porém, nós tínhamos um programa que foi muito eficiente aqui na região e no estado, que foi o programa do SIND, o Serviço Voluntário, a qual o Supremo, né, entendeu que era uma forma inconstitucional e foi retirado vários policiais da rua. Na época, só em Águas Lindas foram tirados mais de 200 policiais do programa SIND. O que o governador fez visando essa situação? Criou-se banco de horas, aumentando, não tendo policiais, digamos, porque não tinha um concurso já para ser chamado imediato, ele aumentou o banco de horas desses policiais, fazendo com que aqueles policiais que estejam na hora de folga possam também trabalhar. E, consequentemente, aumentou o número de policiais nessa região, especificamente Águas Lindas, onde nós abriga hoje o 13º Comando Regional, comandado pelo Coronel Biano, e abrigamos também a Delegacia Regional dessa região da Polícia Civil. Essa Delegacia Regional e o 13º Comando foi criado no ano de 2013, né, proveniente de um pedido de quando fui deputado. Então, assim, hoje nós temos não só uma delegacia ligada à Luziânia como era no passado, hoje nós temos duas delegacias, temos já mais delegacia da criança, da mulher, delegacia de investigação e vários outros complexos, onde está atuando de forma, né, a prender os bandidos aqueles que têm mandado, de investigando. Então, assim, eu sei que hoje, né, o número de policiais efetivos na nossa cidade, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, é inferior ao número da população. Mas a gente percebe que há uma ação direta do governo do estado, né, no sentido de poder atender essa população. O que nós fazemos enquanto município, sendo que a segurança é um dever do estado e da União? O que nós estamos fazendo? Nós estamos também criando um banco de hora, porém pequeno, porque os recursos do município é pequeno, né, a nossa receita é muito pequena, para poder atender vários servidores hoje do município, trabalhando nos órgãos da Polícia Militar, Polícia Civil, para que os policiais que estejam fazendo aquele serviço interno possam estar na rua fazendo a defesa da população. Então, hoje nós temos uma média de quase 30 pessoas do município, funcionários do município, que trabalham nesse departamento, para que essas pessoas substituam o serviço administrativo interno do policial, para que o policial vá para a rua. Então, isso é uma contrapartida do município, dona Maria. Mas a gente sabe que essa situação da segurança, né, eu tenho certeza, o governador está atento à situação. Até ontem mesmo eu tive com ele em Paternato, né, ele vai estar fazendo o concurso, né, para novos policiais, e eu tenho certeza que a Águas Lindas será, né, concedida nesse momento.
Certo. Bem, uma última pergunta, prefeito, até porque sabemos do tempo do senhor, que é muito precioso, até porque tem que dar conta dessas demandas, né, se aqui podemos colocar. Bem, diz respeito agora, ainda sobre serviços públicos, a questão é a saúde, e a moradora Deuselide é quem faz a pergunta.
Meu nome é Deuselide, eu moro em Águas Lindas tem pouco tempo, e a respeito da saúde de lá é muito boa. Eu fui muito bem atendida pelos médicos lá. Só teve uma coisa lá que ficou assim meio em aberto, né? É os remédios, não tinha remédio, mas ao longo do tempo eu acho que deveria melhorar mais, né? A respeito disso.
Bem, medicamentos, mas ao mesmo tempo também temos um elogio.
Que bom, né? É importante. Acho que isso ajuda os nossos servidores cada vez a se dedicar mais como tem se dedicado. E essa função, essa parte, é uma parte bem interessante, viu, Miguel? Porque nós, desde quando nós assumimos, foi uma luta para a gente fazer várias conquistas que nós estamos fazendo nessa área. Uma das primeiras conquistas foi a retomada do hospital que estava há 8 anos com as obras paralisadas. Um hospital que tem 134 leitos, mais 30 de UTI. Então, assim, um hospital que vai atender a Águas Lindas e talvez até a região, em volta aqui. E graças a Deus, né, numa parceria com o Ministério Público, numa parceria com o Estado, Câmara de Vereadores, nós conseguimos, Ministério da Saúde, nós conseguimos restabelecer essa obra que já está trabalhando para ser encerrada, concluída em 18 meses. Então essa foi uma grande situação. Outra situação foi a ampliação da atenção básica, que são os postos de saúde. Nós tínhamos, né, naquele momento, apenas 13 postos de saúde, hoje nós temos 18. Então a gente consegue conter essa primeira necessidade da população na atenção básica, evitando que ele vá para urgência e emergência, que é o Hospital Municipal Bom Jesus. E nesse sentido, o Hospital Bom Jesus, nós conseguimos manter uma equipe de médicos plantonistas lá, hoje 3 por plantão, e consegue fazer um atendimento, na época, de 500 a 600 pessoas. Mas com a dificuldade que o GDF tem passado na área de saúde, nós estamos atendendo hoje na média de quase 1.200 pessoas por dia, porque a gente está também atendendo uma demanda do Distrito Federal. Isso provocou essa ineficiência na questão do remédio, porque nós tínhamos uma programação, né? Nós tínhamos uma programação com atendimento de 500, 600 pessoas. Hoje nós atendemos 1.200. Na verdade, essa pequena falta, talvez por conta da grande demanda que aumentou, né, realmente nos últimos meses aqui na cidade. Mas estamos, sim, como eu falei, dentro do processo de compra e licitação, nós estamos trabalhando, né, bastante para poder fazer suprir essa necessidade. Então, assim, dona Deuselite, nós avançamos muito nessa área da saúde e queremos ainda, né, desse ano avançar cada vez mais, porque nós já estamos construindo mais 3 postos, 3 UBSs novas, estamos reformando toda a rede de UBS para a gente poder ter uma nota, né, melhor dentro do processo que verifica a situação dentro do Ministério da Saúde, para que a gente possa ter mais recursos e, com certeza, mais investimento nessa área, dona Deuselite.
Prefeito, a gente agradece mais uma vez a atenção com o nosso público, com o nosso programa, o programa Revista Brasília, em especial com esse quadro Conheça a Sua Cidade, em que, como já colocamos aqui por vezes, buscamos sempre mostrar as cidades, no caso aqui, as cidades que compõem a RIDE, essa região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal e entorno, porque, de alguma forma, está ligada também ao Distrito Federal. Deixo o espaço para o senhor convidar o público para conhecer um pouco mais do município e para suas considerações finais.
Gazinho, quero mais uma vez agradecer, né, pela oportunidade, né, e convidar realmente, né, a população que não conhece Águas Lindas é uma cidade com apenas 20 anos, é uma jovem cidade, mas com potencial enorme de desenvolvimento, um potencial enorme de abrigar as pessoas que aqui vêm. Eu falo, costumo falar que quem bebe dessa água costuma não sair daqui e ficar. Eu cheguei aqui há 20 anos, Miguelzinho, estou aqui há 20 anos, eu vim do Distrito Federal. Estou aqui há 20 anos, graças a Deus, eu, a minha família, estabelecendo aqui, faço esse convite, né, a população do DF, do entorno, venha conhecer Águas Lindas, é uma cidade maravilhosa. E eu tenho certeza, com os investimentos que nós estamos fazendo hoje, que é na ordem de mais de 500 milhões de reais na área de infraestrutura, em todas as áreas, nós teremos uma cidade cada vez melhor. Muito obrigado, Miguelzinho, e a todos do seu programa. Muito obrigado.
Bom dia, prefeito.
Bom dia, um abraço.